Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então voltamos aqui com Mente Aberta. Eu vou falar, você falou do teu trabalho, da produtividade, então eu vou falar da Rafinha, né? A Rafinha é uma amiga nossa também.
Rafinha.
E ela está com uma empresa nova, que é a Pop Pants, que são calcinhas para meninas, para valorizar a autoestima de meninas, que então, são calcinhas confortáveis, divertidas e tal. E ela está se destacando, aí teve algumas matérias sobre o negócio dela, para trabalhar com autoestima e tudo. Então ela falou assim, eu quero que dê uma impulsionada na empresa, que as coisas aconteçam. É uma pessoa extremamente batalhadora, então a gente tem certeza, Rafinha, que você vai conquistar aí o que você está desejando.
Com certeza, né? A Rafa, ela sempre fez tudo de muito bom, né?
Uhum.
Eu me lembro que eu trabalhei com ela no projeto Mães da Vida, e foi maravilhoso, né? Quando o projeto Mães da Vida era um projeto que eu tinha, que trabalhava com mães com HIV, que tinha filhos com HIV.
Não sabia disso.
Foi um projeto grande que nós trabalhamos. Então, foi um trabalho, foi encampado pela Unesco.
Nós tivemos,
Unesco, Ministério da Saúde. E era um trabalho que nós ficamos 5 anos trabalhando com mulheres com HIV e com filhos, né, que tinham filhos com HIV, e trabalhamos a prevenção com elas e fazemos também o fortalecimento da autoestima dessas mulheres, né, depois dos homens e depois das famílias todas, né? E a Rafinha trabalhou com a gente, ela foi nossa divulgadora do trabalho, e foi um boom quando ela fez, sabe? Ela sempre faz as coisas muito bem, e esse trabalho dela, eu conversei com ela também sobre essas calcinhas, né, para adolescentes, né, para as meninas e adolescentes, com autoestima.
Eu e minhas amigas compramos também, elas são lindas.
São muito bacanas. Então, gente, entra em contato no Instagram, né? No Instagram dela tem da Rafinha, a gente já vai dar o endereço do hashtag.
Porque tem pop, acho que eu preciso ver. Depois eu passo.
Tá? Já eu passo. E a gente passa assim, é muito legal o trabalho dela. Então, que cresça essa empresa dela, que tome conta do Brasil isso aí, porque ela merece muito.
E você também que está nos acompanhando, mande, qual é a sua expectativa para 2024? Para você, para o mundo, sei lá, para o universo.
Isso,
né?
2024.
A Elisa mandou que é paz, que ela espera paz. E eu acho que a paz no mundo, eu acho que ela é, né? Eu acho que é o que mais incomoda a gente, né? É acordar e ver esse caos, assim, na Palestina já são 12 mil crianças mortas, assim, isso contabilizado, quer dizer, a gente sabe que acaba sendo mais.
Muito mais, né?
Então isso enche o coração da gente com uma tristeza, com certo desespero, porque a gente pergunta para onde está indo a humanidade. Mas o Djalma falou uma coisa muito importante, né? Que a gente não pode perder esperança. É o esperançar do Paulo Freire. Não pode perder nunca. Por mais que a gente esteja sem energia, sem ânimo e desacreditando, porque são essas sementes, é esse amor, essa união, que a gente vai conseguir mudar de alguma forma. Pode parecer impossível, mas a gente não pode aceitar essas atrocidades, o mundo dessa forma. Então a gente precisa continuar firme para lutar com sementinhas de amor, com sementinhas de ativismo. E sim, todo mundo precisa se envolver. É problema seu também.
Isso. E você sabe que a paz, a gente só consegue, só vamos ter paz no mundo quando tivermos a paz dentro da gente.
A paz de espírito, né?
Porque é a somatória de paz. Engraçado isso. Existe uma história do centésimo macaco, que é uma história que é mais ou menos real, assim, mais ou menos real, que falava o seguinte, que os cientistas, eles descobriram que uns macacos de uma determinada ilha, se não me engano, no Japão, eles comiam, quando jogavam as batatas, eles comiam a batata com areia, né, e cuspia, até que um macaco foi lá e lavou a batata e começou a comer a batata e já tinha o salzinho do mar. Aí outros macacos foram aprendendo a fazer isso, né? E foram fazendo, e ele viu que aqueles macacos naquela região, eles começaram, com o passar do tempo, a lavar as batatas. Eles iam até o mar, lavavam as batatas da areia e comiam a batata com salzinho, né? E aqueles macacos, aquilo foi aumentando de número, até que chegou um momento que eles descobriram que todos os macacos, inclusive de outras ilhas, estavam tendo o mesmo comportamento, né? Eles chamam, e eles, por isso que tem a teoria do centésimo macaco. Que ele sabe que chega um momento, que é um ponto crítico, em que aquela atitude começa a ser a atitude de quase todo mundo, né? Nós temos isso na nossa vida através da moda, Uhum. Né, de coisas, ou de pensamentos que são pensamentos que da época, lugares, mas... começa a pipocar até que chegam num nível crítico que aquilo toma conta do mundo inteiro, e as pessoas começam a pensar, mesmo pessoas que não tiveram contato com aquilo, sim, começam a pensar, sim, daquela maneira. A paz vai seguir esse caminho. Então, se nós começarmos a trabalhar como esse macaquinho dentro da paz interna, um número grande de pessoas buscando paz, nós pulamos esse ponto crítico para uma outra coisa.
É, tirar um pouquinho, sabe, a raiva de dentro da gente, que as pessoas estão muito raivosas,
é,
né?
É, sabe, porque é uma reação, né, que vai tomando disso aí. Então, como é que a gente trabalha a paz com a gente? Tá? Primeiro com a respiração. Né? Respirando profundamente. Aquela respiração 4x4, né? Inspiramos 4 tempos, seguramos 4 tempos, soltamos em 8 tempos ou 12 tempos e seguramos em 4 tempos.
Ele está dando o avançado, tá? Ele está dando, porque eu sempre começo assim, eu faço 4, seguro 4, solto 4 para ir acostumando.
Agora tô dando
avançado. Aí depois você vai aumentando esse tempo aí, porque senão perde
o fôlego. Mas por quê? O soltar é necessário, soltar mais ar do que entrou. Então, quando você começa 4 tempos, você inspira, segura, solta em 4, né? Mas quando você solta em 12, você assopra e segura um pouquinho. Então, quando você faz esse trabalho, você, uma, primeiro está voltando para o teu corpo, e segundo, que essa diferença entre oxigênio e gás carbônico faz com que libere endorfinas necessárias para te acalmar, tá? Primeiro disso. Segundo, escreva todos os problemas e preocupações que você tem, escreva no papel todas as preocupações e queime elas. Quantas vezes for. Dá um sinal pro teu
cérebro. Gente, vou fazer uma fogueira lá em casa.
Faça
de São João.
Fogueira, jogue, que você vai ver que na segunda vez já não tem tanto que você já queimou. Sabe? Terceira coisa, tenha fé. Fé não precisa ter de religião, nem de santos, nem de nada. Fé no próprio universo. O universo sempre leva a gente para mais, para frente. Sabe, né? E aceitar as coisas como elas são, né? Então, assim, é como eu falo: as coisas são como elas são, nós sofremos porque nós não acreditamos nisso. Então, passa a deixar com que o fluxo da vida, da tua vida, vá, segue com aquilo ali, põe suas metas e liberta um pouco, solte para o universo, sabe? Seja instrumento do universo, um pouco, sabe? Leva, pode me levar. Eu sei para onde o universo me levar, vai ser boa coisa.
Olha só.
Isso acalma a mente da gente.
É, a Pri falou que ela só precisa de tranquilidade e paz, que daí o resto ela corre atrás.
Exatamente, tranquilidade e paz. E é isso, e a gente aprende a tranquilidade e a paz aqui, não precisa procurar coisas externas, sabe? Tá? Porque quando nós treinamos... É igual, sabe o que acontece? Olha só. Existem muitas pessoas que aparecem no consultório que falam o seguinte: eu trabalhei a vida inteira preocupado, a vida inteira pensando na aposentadoria, achando que quando eu tiver aposentadoria eu vou ter paz, que aí todos os meus problemas vão acabar, porque eu já tenho o dinheiro da aposentadoria, vou viver daquele dinheiro e vou estar em paz, né? Só que isso não acontece. Então, quando eu chego na aposentadoria, cria outros problemas,
né?
Essa angústia, não tenho nada, aquelas coisas todas. A paz, assim como a alegria, é treinado dia a dia. Se você consegue treinar a paz o dia a dia, quando você tiver qualquer idade, você tem paz, né? Então a gente precisa treinar respiração, contato com o corpo, que o corpo está sempre no presente. A mente da gente está no passado, no futuro. No futuro, na preocupação, no passado, no se. Tá? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse, que é uma bobagem, é uma perda de tempo isso. A vida só é o que ela é. Quando a gente começa a compreender isso, nós começamos a entrar em estado de paz.
Minha meta também. Ah, agora uma participação da Inglaterra.
Opa!
A Renata disse: minhas expectativas continuam positivas. Paz, amor e bom senso aos líderes políticos. Continuo acreditando que o bem sempre vence o mal.
Sim. O bem sempre vence o mal.
Obrigada, Renatinha.
É, obrigado mesmo.
É, que às vezes a gente, né, dá uma titubeada assim, né?
Porque o
perde
mal,
um pouco.
É engraçado, isso que nós consideramos bem ou mal são energias, né? Mas o que nós consideramos, e atitudes em cima de... Mas o que nós consideramos bem e mal, né? A impressão da gente é que o mal domina o mundo, mas na verdade não é o bem que domina o mundo. Ainda, né?
Que bom, né? Porque bom. Por isso estamos aqui, né?
Por
porque
isso,
senão nós estaríamos mais.
Senão estaria tudo mais desequilibrado ainda.
A Márcia, pera, que agora tem que achar que elas foram mandando. É. A Márcia, ela falou assim: eu só agradeço. A Márcia é a pessoa mais zen do mundo. Eu fico impressionada com a capacidade, com a tranquilidade que ela... Ela pode estar vivendo uma turbulência, não sei o quê, e ela medita, né?
É.
Ela é uma super meditadora aí. Então, eu só agradeço. Saúde para todos.
Olha que maravilha. Né? É, quando ela, a Márcia falou, eu agradeço, né? É realmente uma das coisas mais maravilhosas que podemos ter é a gratidão. É, a gratidão... É, hoje é usado um termo, né, que eu fico meio... Eu não gosto muito do termo, né, que as pessoas trocaram a palavra assim, obrigado por gratidão, né?
É.
Eu acho tão chato isso, gente, de verdade. Acho meio brega até. Mas assim, né, falar gratidão o tempo todo. Por quê?
É, né? É. Às vezes eu tenho restaurante, a pessoa serve, não sei o que, é gratidão.
Gratidão, né? Não, né? Sabe, quando nós temos a verdadeira gratidão, é você reconhecer... Sabe, de todos os milagres que acontecem com a gente o dia inteiro. O fato de você acordar e você lembrar seu nome. Você respirar de manhã.
Bom, minha mãe que o diga, né?
Pois é, né? Você conseguir se locomover, conseguir tomar banho, conseguir ter trabalho, conseguir fazer uma série de coisas durante o seu dia, rir, brincar, chorar e tudo mais. E a gente tem que ser profundamente grato dessa experiência humana que nós estamos tendo. Né?
Sim.
E mais, e tudo mais que nós... Até a gratidão de vivermos no nosso país, sabe? Né? Não estamos em países com guerras, a gente tem os problemas...
Não tem vulcão.
Não tem vulcão, né? Mas assim, grato de sermos brasileiros, sabe? Né? Que é um povo único no mundo, único.
Isso eu já estou com mais dificuldade ultimamente. Sabe a polarização? É uma coisa que eu tenho que trabalhar.
Eu tenho um orgulho profundo disso, sabe? Uma das coisas mais bacanas que eu acho, assim, agradeço profundamente ser brasileiro. Eu não queria ser de qualquer outro país, pudesse escolher hoje, né? Não seria. Nenhum. Seria brasileiro de novo. Com todos os nossos problemas, mas eu gosto muito dessa nossa, da nossa origem, sabe? Essa força indígena que nós temos em nossa vida.
E que tem tido,
dos
assim...
Dos negros, né? Do povo preto, que trouxe maravilhas
para
a gente.
Que ainda tem muitos desafios, tanto os povos originários quanto o povo negro. Porque o que acontece, eu acho assim, a gente assistiu muitas conquistas, mas ainda tem muita coisa, porque
muita
o que acontece
coisa.
É que você ainda, da mesma forma que parece que as conquistas vieram, parece que o outro lado reage vindo com mais ódio, né? Como se as pessoas não tivessem direito, o preto, o pobre, o favelado não tem direito, né? Como assim?
É.
Né? Como assim está pegando avião? Como assim está aqui estudando médica, né?
É.
Agora saiu uma médica indígena. Então, e isso provoca uma reação do outro lado com violência. Então, a gente já falou repetidamente dos red pills e da misoginia e do preconceito e do racismo, que assim, gente, não é mimimi, né? Não é real.
É, exato.
Então, é por isso que eu falo, isso ainda me irrita um pouco, porque eu vejo que o brasileiro assume muito essa postura, né?
Mas nós somos, olha só, nós somos um povo muito novo. Entende? Se nós pegarmos, por exemplo, o tempo que nós nascemos ao tempo de hoje, nós vivemos quantos Brasis? Né? Então, assim, nós vivemos de inúmeros Brasis acontecendo. Então, um povo para crescer, nós podemos pensar que o nosso povo está na adolescência dele, não é um povo adulto, maduro. Nós somos um povo adolescente. E nós temos as crises das adolescências do nosso povo. Né? Então essas raivas, esses ranços, isso que vem de achar que um povo é melhor que o outro, que minha cor é melhor que a tua, que o fato de eu ser homem sou melhor do que a mulher, isso tudo são bobagens. E ainda bem que estão vindo à tona, porque isso antes existia e estava tudo escondido. É. E fazia parte da normalidade. Hoje não é mais. Isso é um avanço. Né? E hoje nós podemos olhar e nos horrorizarmos com o racismo, que antes era absolutamente natural. Né? Então hoje nós olhamos isso e assim, e vai mudando esse olhar aos pouquinhos com as novas gerações, entende? Vai trazendo outros processos que vão trazendo, e isso o nosso povo ele vai aprendendo com isso. Nós somos um povo ainda muito pacífico, ainda muito simpático em relação ao mundo, porque o mundo é foda, desculpa o palavrão, é fogo, né? Eu falei palavrão aqui.
É, a Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas.
É mais livre. Mas assim, podia. Mas, sabe, quando nós olhamos os povos mais antigos, os ranços, né? Você vê quantos brasileiros não passam xenofobia em Portugal? sabe? E xenofobia de povo que aqui no Brasil também rejeitava várias pessoas aqui que foram para Portugal para fugir da coisa do Brasil. E uma coisa que Gilberto Freire, não, quem é o outro antropólogo que eu adoro, ele que morreu, que é o Darcy Ribeiro escrevia um, porque por mais que nós podemos ser os mais brancos, dos olhos mais azuis de qualquer lugar do Brasil, nós sempre vamos ser estrangeiros lá fora, não importa o que você seja, né? nunca vamos nos dar o lugar da sala pra gente, sempre lá né, fora do Brasil nós temos o lugar da cozinha. Então, sempre. Mas isso não é diminuição do nosso povo. Nós somos um povo único, né? Nós somos um que fala único país da América Latina que fala português, sabe? Nós temos um país do tamanho de um continente, sabe? Que nós não nos tocamos isso, que são países com estados completamente diferentes, que se o Brasil fosse dividido, seriam países completamente diferentes. Né? E que tentamos juntar isso através da língua, através de uma cultura, através de um governo que une tudo isso, né? Então,
Que tá aí.
É, e não, é assim, que une isso. Então, aquele cara que está lá em Rondônia, sabe, ou que está lá em Boa Vista, sabe, ele tem situações completamente, culturas completamente diferentes de uma pessoa que está em Curitiba ou que está uma pessoa que está em Porto Alegre. Né? E não que seja melhor ou pior, são culturas diferentes.
Diversos,
e unir,
né,
isso tudo, não tem lugar no mundo onde isso existiu. Não tem. Né? Por isso nós somos únicos. E temos a ginga brasileira, né?
Opa,
e a beleza
essa é melhor.
Brasileira.
Essa é melhor. A Mirella, ela, a mãe do Joaquim, coisa mais linda. Ela deseja muitas realizações para todos, harmonia para o mundo e mais amor e respeito.
Isso, respeito profundo.
E eu vou dizer, já falei dela algumas vezes, mãe solo, batalhadora e tal. A gente precisa olhar com mais empatia para essas mulheres, porque todas as pesquisas que a gente vê de exclusão, de dificuldades, essas mulheres estão no topo.
Exato.
Se for negra, então, então está na exclusão da exclusão da exclusão. Então, que a gente consiga ter um pouco mais de empatia, né? E entender. Outro dia eu vi mulheres falando, uma roda de mulheres, um podcast, as mulheres falando assim: ai, que absurdo, mais políticas públicas para mulheres. Sim, imagina. Muito mais políticas públicas,
mais,
porque hoje, por exemplo, essa mulher, essa mãe solo, a creche do governo entra de férias.
E aí,
só que essa mulher não entra de férias. E aí, deixa onde? Faz o quê? Né? Então, a gente precisa de muitas políticas públicas para a saúde, para amparo dessa mulher, sim. Né? Pera que tem mais uma que eu não lembro quem era. Falei da Márcia, a Mirella, a Pri, acho que é isso que tem. O Fábio, sentimos falta do Fábio hoje.
O Fábio
justo no último programa o Fábio não apareceu.
Não apareceu, ele sempre fala com a gente.
Djalma, o que você deseja para 2000? Qual é a sua meta? Você falou que é em relação ao trabalho, o que mais?
Eu acho assim, eu acho que para 2024, eu não sou um cara de muito de desejos assim, não. Sabe?
Ai, já pulei
ondinhas, já fiz 7 ondinhas, já não sei quantas ondinhas. Manda, eu guardo o ritual, mas assim, eu não sou um cara de muita expectativa. Sabe por quê? Eu fui aprendendo com o passar do tempo a viver muito no agora. Então, para mim, essas expectativas de futuro, assim, sabe, elas são, eu faço como uma brincadeira. Mas assim, de minha alma mesmo, está no agora. Mas se eu olho para 2024, o que eu espero de verdade, que venham curas de muitas doenças. Eu acho que nós estamos chegando num processo assim, cada vez mais bonito da ciência, né, de trazermos curas para as doenças, né? Eu espero sinceramente que muitos cânceres sejam curados por vacina, por o que vier, sabe, que sejam curados, sejam realmente possamos tomar vacinas preventivas em relação ao câncer, que ainda leva muita gente, né? Falando isso de saúde, né? Falando de alimentação, sabe, que se livre desses transgênicos da vida, sabe?
Agrotóxicos,
isso aí sejam proibidos definitivamente.
E o Brasil é o que mais utiliza, né? E utiliza inclusive os proibidos.
Os proibidos,
então, estamos,
sabe,
todos sendo intoxicados diariamente.
Então,
como que era o nome lá do ministro? Gente, eu tô assim.
O ministro.
O Salles.
É.
no, que foi que é um visto absurdo, né? Comprando orgânicos e que liberou todos os agrotóxicos. Então, que a gente consiga se cuidar um pouquinho melhor. Não dá para comprar orgânico, lava bem, taca vinagre, deixa de molho, né? É.
Eu acho isso daí. Eu acho muito isso, sabe? De que a gente cuide da alimentação da gente, né? Que é muito importante isso. E eu espero também falar em bom senso aí, né? Eu acho que o bom senso, sabe? Temos assim um equilíbrio interno, sabe? De, por exemplo, eu espero que seja um ano que nós não tenhamos tanto julgamento das pessoas, sabe? A gente não julga porque nós não sabemos o que fez a pessoa fazer aquilo ou qualquer coisa que o valha, sabe? Deixar o problema para aquelas pessoas, não ficar trazendo isso para a nossa vida, sabe? Então, que não julguemos as pessoas de jeito nenhum, sabe? Deixe para julgar quem deve julgar realmente, aquelas pessoas que são juízes e tudo, mas não nós, né? Eu acho que é isso. E paz, né? Já pediram aqui, eu acho que é a paz interna, que eu consigo olhar o mundo e estar conectado com a paz, entendeu? Dentro de mim. E, é claro, e não perder minha curiosidade do mundo, isso que eu peço, que eu seja cada vez mais curioso com o mundo, de aprender mais, de fazer mais curso.
Essa empolgação, de, né? Aquela
que
vida,
eu sempre,
né,
tive e quero continuar tendo.
Ai, somos dois. Você sabe que esse ano eu tenho, além das conquistas, assim, eu acho que muito emocionais, né, do equilíbrio que eu busquei e que em muitos momentos consegui, né? Mas também a realização, assim, da finalização do projeto Nós Mulheres, da exposição, né, esse contato com essas mulheres, esse projeto de autoestima com mulheres e tudo, que me fez muito bem também, foi mão dupla, né? E que daí também a gente conseguiu finalmente CNPJ da organização. Legal. Da associação, do IANã. Então eu espero que o ano que vem a gente consiga, enfim, né, colocar em prática. Até o Mauro e a Laís, que estavam apresentando o programa antes, eles fazem parte também do IANã, e que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha, porque a gente sonha demais, mas eu acho também que a gente juntou um time muito realizador. Então eu tenho certeza que em 2024 a gente vai conseguir colocar em prática. E que para isso eu também consiga, né, ter essa paz de espírito, né, para também poder expandir para o mundo. Mas eu preciso de um pouquinho mais de energia, né? Então, voltar a fazer as coisas para ter energia, para dar conta, né, da cachorrada, dos cuidados que eu tenho ao meu redor, né? E porque eu não quero sentir a vida, é o que você falou, né, que parece que quando a gente não tá bem, daí fica tudo em volta mais pesado, né?
Exato.
Então deixar a carga assim um pouco mais leve. E pera que alguém escreveu um montão ali, Djalma.
E sabe uma coisa também que é legal? É, a gente dê muita risada ano que vem. Né?
Ah, você precisa ver, eu vou ler.
Vai lá.
Eu vou pegar o microfone porque é bastante coisa. Ó, é uma mensagem bem especial que é do Wesley. Ele é cuidador da minha mãe.
Legal.
É um dos cuidadores. A minha mãe ela é cercada de uma equipe assim extremamente amorosa. Ela tem esse privilégio que me ajuda demais. Aí o Wesley colocou: participando pela primeira vez até o final, junto com a dona Doraci, minha mãe.
Isso.
Inclusive, o que mais desejo para um 2024 melhor para sermos mais perseverantes com as nossas escolhas.
Isso.
Né? Então, assim, colocou um objetivo, vamos lá, né? E vamos planejar, vamos executar. Wesley, obrigada.
Obrigado, Wesley.
Ele coloca sempre minha mãe para ouvir o programa, eu fico super feliz.
Barato.
Você é uma pessoa muito especial, que eu desejo, assim, só coisas boas para você, para sua família e para todos os cuidadores que estão aí.
Todos os cuidadores, né? A gente tem uma coisa legal, assim, sabe? Quando a gente fala de perseverança, sermos mais perseverantes, tem uns três P's, que eu acho que os três P's da perseverança, sabe? Que é fazermos as coisas sem pressa, sem pausa e sem piedade. O que é isso, né? Sem pressa, sabe? Que a gente não tem a pressa de atingir os objetivos já, sabe? Sem pausa. Não temos assim aquela condescendência de que hoje não. Sem pausa. E sem piedade da gente, assim, de falar, coitadinho de mim.
A gente gosta, né?
Sabe? Ai, hoje eu não vou porque eu não tô bem. Ai, eu acho que eu mereço ficar quietinho. Não.
Não.
É sem piedade. Para conseguirmos as nossas... Para perseverar a nossa vida. Sem pressa, sem pausa, sem piedade. tá acabando o horário, tem mais gente aí.
Ah, tem mais uma. Não, ele quer dar simpatia, mas peraí, a Joyce colocou. A Joyce é lá da comunidade também.
Joyce.
É, saúde, principal, né? Estabilidade no emprego e financeira, que também ajuda muito, kkk.
Isso, sem dúvida nenhuma.
Aí, Joyce, obrigada, querida.
Nenhuma. E sabe uma coisa que é legal também? A gente ter cartas na manga, né? Então, assim, aprendemos uma outra coisa, diferenciar que dá tempo para isso, de aprendermos um outro ofício, sabe? De aprendermos a possibilidade de lermos mais, de termos mais cursos e tudo mais.
Ah, sim, mais livros e menos redes sociais.
Nossa, vai ampliando a vida da gente, sabe? Com ideias diferentes e tudo mais, e vai ampliando. E a gente mantém os bons trabalhos da gente, tem a carta na manga, né? Se o emprego hoje acabar, tem como, né? Tem uma frase que fala assim, né? Nos momentos de crise, tem uns que choram, outros vendem Rivotril. Eu quero ser o cara que vende Rivotril.
Eu não quero Rivotril, não.
Então, tem que vender Rivotril.
Tem canabidiol, que é bom também. Melatonina, opa, bom pra caramba. Vamos lá para simpatia? Acho que não tem mais nada aqui.
Não é uma simpatia. É um trabalho que a gente faz, que foi feito, que chama-se Pago. Né? Esse trabalho, ele normalmente é feito nos Andes. Então, quando as pessoas dos Andes, né, os Andes peruanos principalmente, eles saem, eles fazem um pagamento à Mãe Terra, por isso que é pago à Mãe Terra, né? Então é só que a gente adapta esse trabalho, trazendo para cá com nossos pagos. Então, por exemplo, você pode pegar um punhadinho de arroz, que significa prosperidade, porque basta uma sementinha de arroz que ele dá muita coisa. Feijão também cabe, milho, bota num papel branco, pode ser uma folha de guardanapo grande, um papel toalha, você coloca ali. Coloca um pouco de canela, que traz um pouco de prosperidade financeira, joga um pouquinho ali, canela em pau, canela de, né? Pode botar umas ervinhas de hortelã e tudo mais para simbolizar a saúde, também coloca ali, né? Pode botar umas pétalas de rosa vermelhinhas ou rosas vermelhas para simbolizar a paixão e o amor, né? Também coloca ali. O que mais que pode colocar? E coloque os agradecimentos que você faz pelo teu ano. Também através de três folhinhas, que nós chamamos de quinto, apesar de três folhinhas. Você pega três folhinhas e coloca ali também, sabe? Pode fazer três, bota três folhinhas e você vai fazer os agradecimentos do ano. E vai colocar ali, tá? Então, quando nós colocamos esse presente que nós vamos fazer ali, né? Então, nós fazemos o seguinte, né? A técnica é essa. Pegarmos um pouquinho de feijão, né, o arroz, botamos aqui no nosso coração, com a mão esquerda, apoia com a mão direita, bota no coração e agradece toda a prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, tá, gente? É tudo aquilo que a gente lança que vai à frente. Agradece toda a prosperidade da vida da gente, tudo que já aconteceu na nossa vida. Agradece a Terra, ao planeta, por estarmos aqui fazendo, e dizemos que esse fluxo não termine nunca. Assopramos e colocamos no papel. Pegamos a canela, pensamos em todo o dinheiro que já circulou na nossa mão. Dinheiro desperdiçado, dinheiro que foi jogado fora, dinheiro que nós aproveitamos em coisas, em saúde e tudo mais. Tudo aquilo que o dinheiro transformou para a gente. Agradece todo o dinheiro e fala e pede que esse fluxo não termine nunca. Me mostre que esse fluxo continua. Coloca a canela. Pegamos as ervinhas, pensamos todos os problemas de saúde que nós tivemos foram curados, todas as dores que nós tivemos, remédios e tudo mais, tivemos médicos. Agradecemos profundamente, assopramos e colocamos ali no meio. Né? Então a canela, ali a prosperidade, as pétalas vermelhas, todo o amor que já teve na vida, toda vez que você sentiu o amor, paixão e tudo mais, agradece, assopra e coloca ali no meio. E você pode colocar outras coisas também, mas vamos fazer. Depois que nós olharmos aquilo ali, né? Nós fechamos este papel, fazemos um pacotinho. Quem tiver barbante, amarra com barbante, a barbante de algodão, né? Nada de nylon, tá? Trazemos todo esse presente ao coração, agradecemos ao universo profundamente por todo esse ano e que mostre pra gente que nós estamos no caminho certo. Okay. Enterramos. Abre um buraco na terra, não é vaso de planta, é da terra. Fechamos e jogamos água ou vinho ou alguma coisa alcoólica em cima da terra. e viramos as costas e saímos. Esse é o nosso pago de fim de ano.
Olha só. Então, para você depois é só voltar a ouvir de novo para pegar a receitinha, para fazer, para não deixar de fazer.
E quem quiser mais, vai me perguntando também no direct lá, que eu mando mais assim, mais para outras coisas também. Que cada erva, cada grão que nós colocamos lá tem um significado, sabe? E é muito lindo o pago andino.
Nossa,
e ofereço de coração para vocês.
Ai, que lindo. E a Cláudia Beck estava aqui ouvindo a gente. A Cláudia que também adora esses rituais.
Nossa, Cláudia, querida.
Beijo enorme, querida.
Beijo.
E é isso, Djalma. Então,
tá.
É um ano que termina.
Muito obrigado, Marta. Obrigado pelo convite.
Eu agradeço
demais. Pela amizade. Nossa, eu gosto muito de você. Te admiro demais. Você é uma super jornalista.
Não, né? E amizade.
Maravilhosa. Deus, amizade de muitos anos, né? Nossa. Agradeço o convite, agradeço por estarmos aqui.
Opa, tá?
Profundamente.
Sempre.
Jonas, muito obrigado.
Valeu, tá? Jonas. Marcinho, depois estamos mandando um beijo para você.
Marcinho, querido, coração gigantesco. Que tenha o melhor para esse ano para você. Jonas também.
E tá. A gente volta?
No começo do ano que vem, né?
Segunda quinzena de janeiro?
Segunda quinzena de janeiro.
Então, segunda quinzena de janeiro. Aqui. Voltaremos aqui com Mente Aberta na Rádio Cultura de Curitiba. Beijo para vocês.
Beijo grande, gente.
Muita paz, tranquilidade, amor. Tudo isso que vocês desejaram, que vocês realizem, conquistem. Estaremos aqui ano que vem de volta.
Muito obrigado, tá?
Obrigada,
pessoal.
Gente.
Muito obrigado.
Beijos.
Mesmo. Até o ano que vem.
Até.
Beijo.
Tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.